Já se faz tarde.
Temos uma mensagem maravilhosa, Joana, e o ouvinte diz que a nossa rádio passa constantemente no estábulo, onde as 200 vaquinhas escutam 24 horas por dia. Sim, já viste?
Tão fofinhas as minhas meninas.
Era isto.
Tem leitinho bom, meu amor, tão linda.
A rádio número 1 de Portugal e a rádio que lhe oferece fins de semana in the night. Em jogo esta semana estava um fim de semana para o Hotel Fonte Santa, Monfortinho. E em termos de vencedora temos... A Sandra Borges ao telefone.
Muitos parabéns, Sandra.
Obrigada.
Ora bem, para ganhar é preciso contar uma história hilariante e inesquecível. Esta era difícil esquecer porque foi há pouco tempo, não é? Isto aconteceu há pouco tempo.
Sim, aconteceu há um mês e meio, portanto.
E portanto, e vocês andavam também há pouco tempo e de repente aconteceu algo que não devia ter acontecido. Sandra, conte.
Exatamente. Então, era o nosso primeiro encontro. Fomos passar a um hotel, não é? Primeira noite juntos e fomos para um quarto, escolha dele, um quarto com tipo suíte, jacuzzi, sala de estar. E então, tinha dois armários, um no quarto e outro na sala de estar. Até aí tudo bem. Chegando à parte que eu ando num lado do quarto a ver o quarto, não é? E ele anda no outro e nisto, quando eu chego finalmente à sala, abro o armário e vejo roupa lá dentro. E o que é que eu pensei? Oh meu Deus, ficou aqui roupa do hóspede anterior. E para... pensei para mim, ok, ele se vê isto, vai ficar super aborrecido, então vou tentar controlar a situação. Nós estávamos para ir para a piscina e estávamos com fome e eu já tinha que ligar para a recepção para fazer um pedido de comida. E então aproveitei esse telefonema e disse à recepcionista, olha, peço desculpa, mas ficou roupa esquecida aqui no armário do hóspede anterior. Nós vamos agora à piscina, se puder tirar rapidinho, eu agradecia. Tudo bem. Quando a rapariga leva a comida até nós à piscina, ela pergunta, olha, peço desculpa, mas é como há dois armários, indique por favor qual deles é que está a roupa para nós podermos tirar para não levarmos nada em engano. E eu pensei para mim, oh não, era suposto ele não saber. Ele ficou com cara de casa a olhar para mim, mas eu fiz conta que não era nada e avancei, comemos, ainda tivemos ali uns 40 minutos à vontade, até que ele se lembra e diz, que história era aquela da roupa? E eu, olha, não era suposto saberes, mas estava uma roupa assim, no armário tal, e eu pedi à recepcionista para tirar. E ele só me perguntou, e como é que achas que eu me vou vestir para ir jantar logo à noite? E eu fiquei, não acredito que a roupa era tua, e agora como é que eu vou dizer à recepcionista? Porque é óbvio que era o primeiro encontro, eu não conhecia a roupa dele, então eu não sabia que aquela era a roupa dele. Que ele já tinha colocado, porque como era uma camisa, para ficar direitinha e bonitinha, ele tinha pendurado logo. No momento que eu andava na outra ponta do quarto e não vi, então, para dificultar a recepcionista, depois naquele momento não andava na recepção, não sei, andava no trabalho dela, claro. Demorámos ainda quase uma hora a encontrar a recepcionista, mas no fim conseguimos recuperar a roupa, graças a Deus. Mas foi épico.
Bom, por outro lado, há aqui um bom desfecho para esta história, que é o facto de, agora a Sandra sabe que ele é sempre rápido a arrumar as coisas, portanto,
sim,
ela é impecável.
Exatamente. Não, mas depois disso, já fomos a um outro hotel, entretanto, em que a primeira coisa que ele faz quando chega no quarto é abre os armários e diz, olha, vou colocar a roupa, está bem?
Se isso fosse comigo, eu nunca mais tirava a roupa das malas, ficava lá. Eu tiro da mala quando eu precisar, está bem? Fica na mala. É por causa das coisas.
Foi épico.
Eu espero que o quarto que vocês vão aproveitar no Fonte Santa, em Monfortinho, tenha vários roupeiros, todos vazios, está bem?
Ok. Muito obrigada.
Sandra, divirtam-se, parabéns.
Aproveita.
Obrigada, bom trabalho.
Beijinhos.
Já se faz tarde na Comercial.
Olha, Joana, eu quero dar-te os parabéns.
Então porquê?
Porque hoje estás com um look que eu acho que é meio impressionante, meio irreverente, meio rebelde até. São três meios, o que és tenho. Mas ao mesmo tempo mantens muito a tua identidade. Portanto, parabéns por isso.
Estás a dizer isso porque eu trouxe as meias que tu me ofereceste.
Olha, nem tinha reparado. Mas assim, ainda está mais incrível do que já estava antes.
Obrigada. Por acaso escolhi assim à pressa. Já nem sei o que vestir. Estou a ficar sem roupa.
Tu sem roupa?
Podes acrescentar uma vírgula a essa frase.
Ah, desculpa, já percebi. Tu, sem roupa!
Não, também não vamos debater o eterno clichê se as mulheres têm ou não têm roupa suficiente, pois não?
Não, até te vou dizer um sítio onde podes comprar roupa barata para resolver o teu problema.
Olha,
reinopequenitos.pt.
Eu vou sair desta conversa.
Juro, não, tens que vir ao site. Roupa seminova, promoções incríveis. Tens que vir ao site, vai ver ao site.
reinopequenitos.pt,
é? Sim.
Pequenitos.pt, deixa lá ver. Já estou no site. Roupa seminova com tamanhos dos 0 aos 6 meses, Diogo.
Assim, sem experimentares, não sabes se serve, se não, não é?
Dos 0 aos 6 meses.
Enfim.
6 meses.
Estás só a ser difícil, mas olha, é uma boa ideia esta. Podes comprar roupa seminova ou vender roupa que já não serve à tua criança ou à sua criança. Se eu agora começar a falar para os ouvintes, em vez de começar a falar para ti, Joana. É uma ideia amiga do ambiente e amiga das famílias para estes dias. reinopequenitos.pt. Compre qualquer coisa para ti, Joana. Eu ofereço. Pode ser um body. Um body de 6 meses. Não passa
nada. Joana Azevedo abandonou o grupo.
Já se faz tarde na comercial.
Esta chama-se Bom Rapaz. Não toca à toa antes da adivinha da Joana. Ontem, para quem não ouviu, tivemos um. Houve uma pequena situação que eu acho que marcou a tarde da quinta-feira do Já se faz tarde.
A história deste programa.
Na verdade, a história.
Marcou a história deste
Repara,
programa.
Fazemos isto há 5 anos e meio, não é?
Todos os dias.
Todos os dias. Já aconteceram coisas, vá. Ou surpreendentes, ou que não conseguimos controlar, ou parvas, ou boas, ou más também, não é? Mas acho que a partir de agora, o que aconteceu ontem vai marcar este programa para sempre.
Sim, nenhuma das quais recebeu tanto feedback
como a de ontem.
Como a de ontem.
Como a de ontem. Pronto.
Portanto, ficou para a história.
Se não sabe do que estamos a falar, pode ir ouvir o podcast porque está lá esse momento sem censura. Mas basicamente.
Ao minuto 19, a partir do minuto 19.
tu foste ouvir.
Sim, fui ouvir e fui mostrar lá
em casa.
Mostrei. Não à criança.
Ainda bem que não mostraste
obviamente,
à criança, porque a ideia é não mostrar à criança. Sim.
A ideia não é mostrar às crianças,
sim,
mas
sim.
Aos adultos, sim.
E pronto, basicamente passámos um som de um ouvinte que eu pensei que era seguro e não era exatamente numa altura, porque parece que tinha sido preparado, parece que aquilo que tivesse sido escrito não tinha corrido tão bem, eu
é
acho.
Verdade.
E pronto, não foi escrito. Pronto. E o que acontece? Este nosso ouvinte que enviou essa mensagem que nós passámos e que eu bloqueei no momento,
tu
logo, eu bloqueei logo. Enviou um e-mail para a rádio.
Coitado, eu estou com pena dele.
Não estejas.
Estou.
Ele enviou um e-mail para a rádio a dizer: olá, eu sou a pessoa que hoje enviou aquela mensagem de áudio. Eu gosto que ele acrescente que todos nós sabemos, a mensagem de áudio que todos nós sabemos,
claro,
na adivinha da Joana. Quero pedir-vos desculpa, nunca pensei que fossem passar o áudio. Nem nós, não é? Na verdade, eu só enviei no gozo porque vocês estão sempre a puxar todas as conversas para o tutifru. Não é propositado, muitas vezes nem somos nós.
Não.
Nós somos até almas bastante.
Nós até travamos muito.
Está aqui Paulo Miranda que não nos deixa enganar.
Não, atesto tudo.
Nós não somos boas pessoas,
são
uma vez.
Puxamos pessoas.
Pronto,
nós travamos
sim,
sempre.
Claro
nós travamos também.
Não tem qualquer interesse. Em dizer,
nenhum interesse,
nunca,
nenhum
nunca,
interesse.
Nunca.
Enviei na brincadeira para que vocês pudessem rir os dois em off.
Em off, pois.
Em off. O problema foi o chamado
foi
ano.
Bem. E em off?
Não, e bem,
teria
em off.
Corrido lindamente e nós teríamos rido e pronto.
Eu nem teria bloqueado nem nada. Bom, agora, após ouvir o áudio na rádio, ficar sem reação e recompor uns minutos. Quer dizer, ele ficou sem reação e nós.
E nós também.
Recompor uns minutos depois, ainda enviei umas mensagens, no entanto já me tinham bloqueado, compreendo perfeitamente, como tal já não as viram. Enviei um print screen das mensagens que enviei. Está cá efetivamente a imagem e ele diz: peço desculpa pela resposta, mas foi o que me ocorreu e riu-se. Não estava à espera que passasse em direto, era só para vocês se rirem sozinhos. Portanto, a questão que eu lanço hoje para o ar, para os ouvintes da comercial, é: Rafael merece ser desbloqueado ou vai continuar bloqueado no WhatsApp da comercial? É isto que eu quero saber.
Eu acho que ele tem que ser desbloqueado.
Achas que ele tem que ser desbloqueado?
Isto foi um engano para todos. Foi um erro.
Foi um engano para todos,
foi
não.
Um engano para todos.
Minha cara. Foi um engano para todos. Para mim foi de certeza, não é? Não sei se foi para todos. Bom.
Sim. Claro que sim, claro que merece.
Há quem diga desbloqueado já.
Já, claro que
já.
Sim.
Não, eu só uma mensagem, eu não vou lá só com a mensagem. Eu vou ler milhentas mensagens. É desbloquear. Pronto, a gente, desbloquear agora. Desbloqueado.
Tem que ser. Eu não tenho culpa.
Já há uma hashtag. Hashtag Free Rafael. Desbloqueei o meu. Epá, tantas mensagens. Pronto, eu vou desbloquear.
Claro.
Vai acontecer em direto. Não sei se ele está a ouvir, se não. Eu vou desbloquear Rafael nesse preciso momento e ele vai poder participar. Ele vai poder participar
bem-vindo
novamente
volta,
na adivinha.
Rafael. E quando lhe ocorrer assim mensagens do género,
sim.
Avise.
Escreva
por escrito,
lá. Escreva qualquer
não
coisa.
Ouvir em direto.
Exato, hoje são só vocês. Pronto. Está entregue. Posto isto, vamos à adivinha da Joana de hoje.
Vamos lá.
Muito entusiasmo para... Hashtag somos todos Rafael. Espero que não, senão vai ser impossível passar áudios hoje. Bom, então...
17% das pessoas já se sentiram irritadas com algo que os vizinhos fizeram. O quê?
Enviar mensagens de voz para a adivinha da Joana.
Não é nada de...
nada de escatológico, de tutifrutento. Nada disso. É uma coisa perfeitamente...
uma coisa perfeitamente decente, que se pode dizer ao pé de crianças.
Boa!
E esteja à vontade.
Esteja à vontade.
Responder dentro desses parâmetros.
Mesmo o Rafael pode enviar mensagem hoje. Pronto, já está aqui. Tutifrutti no andar de cima?
Pois não. Nada
não.
Disso.
Hashtag pray for Rafael. Sinto que isto tomou proporções realmente exageradas. Irritadas com algo que os vizinhos fizeram, mas é só 17%, não é?
17%.
É muita gente. Ficas irritado com o que é que os teus vizinhos fazem, Paulo Miranda?
Principalmente a vizinha de cima andar de saltos altos.
Pois.
Ah, isso é muito chato, sim.
É chato.
Sim.
Mas agora, não, agora nem deve, por causa do Covid, deve deixar os sapatos à porta.
Pois, mas ainda há quem deixe. Quem deixe não, quem anda em casa.
A não ser que te infete.
A não ser que tenha daquelas. Há pessoas que usam aquelas pantufas de tacão, que é uma coisa bem parva.
Também.
Pantufas de tacão.
As velhotas usavam.
É, sim.
Aquele diz, o Paulo Miranda diz, modernice. Eu digo, pô, aquelas coisas que as velhotas usavam.
É modernice para as velhotas.
Das senhoras de idade.
É modernice para as velhotas.
Portanto. Algo que os vizinhos fizeram, 17% é um quarto, é pouco, é muito pouco.
Sim.
Eu acho que sempre tem a ver com barulho, não é? Uhum. Pode ser os tacões, pode ser música alta, discutir, fazer uma festa até
malta
tarde.
A malta da bola, às vezes a festejar golos quando o clube não
é isso,
não
é o barulho, pois
é. Complicado.
Já me aconteceu uma coisa comigo que era péssima, já foi há muitos anos. Eu, por cima de mim, morava um jogador de futebol que na altura jogava no Benfica.
Sim, era o Rui Costa.
Calma, Joana. Calma, Joana.
Era o Nuno Gomes.
Não, também.
Então, só conheço estes dois.
Era o. Eu quase não lembro o nome dele agora. Ah, já sei, mas não vou demorar a dizer.
Schwartz. Vê lá, lembrei-me.
Schwartz, ela foi.
Do outro século.
Mas tu foste buscar o Schwartz.
Porque eu gostava dele.
Gostavas?
Ah, tu só estás a dizer jogadores que realmente te interessavam, não é?
Sim.
Jogavam muito à bola para ti, não é?
Sim, claro. Eram profissionais de grande talento.
O Schwartz ia ficar em Portugal, acho eu, não é?
O Schwartz ficou cá. Sim, vive em Cascais, acho eu.
Exatamente.
Pode dizer.
Não vou muito para Cascais.
Mas eu não vivia em Cascais. Eu também não. Não, eu não vou dizer quem era o jogador, mas os filhos dele chamava-lhes os Gnus. Eles, eu, às vezes, quando vejo-os, eles já estão crescidos. Mas eles jogavam à bola na sala, às vezes às 11h30 da noite.
Ei.
E aquilo era assim um bocado.
E os jogadores jogavam a essa hora no campo.
Ele, na altura, ainda jogava em Espanha. Ele depois é que veio para cá para jogar ao Benfica.
Ele lançava pistas.
Pistas.
Sim,
não. Depois veio para o Benfica.
Um assim pesadito, era pesadito. Ele era pesadito. Mas os filhos é que faziam um barulho lá em cima.
Pesadito.
Passou pelo Sporting também, ou não?
Que eu me lembro, não.
Ok.
Não.
Estava-me a lembrar aqui do Carlos Martins.
Não.
O Benfica não passou nenhum pesadito. Aqueles são todos em Espanha.
Passaste ao lado das piadas que eram feitas na altura quando ele jogou também na seleção. Mais uma dica. Bom, vamos pôr BTS e daqui a pouco conferir as imensas respostas que estão aqui à adivinha da Joana de hoje.
Já se faz tarde.
Depois da louca tarde de ontem, podíamos ter uma louca tarde hoje também. E portanto, não foi a propósito, mas ao que parece, hoje em jogo não só a adivinha da Joana, mas também a adivinha do Diogo.
A adivinha do Diogo que eu não acertei, mas os ouvintes acertaram.
Pois, os ouvintes todos acertaram já. Eu vou já passar aqui um áudio seguro, está escrito aqui, áudio seguro, a rir. E este é um dos, vá, das dezenas de ouvintes que já acertaram.
Mas já ouviste?
Já, é seguro. Ele disse que escreveu seguro.
Mas pode estar seguro e depois não ser seguro.
Não, mas eu já ouvi. Joana, confia em mim. Desta vez confia em mim. Vamos levar este áudio a bom porto.
Eu, a adivinha da Joana, não faço a mínima ideia. Agora, a adivinha do Diogo, eu aposto no Eliseu. Um abraço.
Certo.
Parabéns.
Certo.
Muitos parabéns. Nunca chegaria lá. Não conheço, não sei quem.
Mas há aqui muitas pessoas a dizer: era o homem da Vespa. Há mesmo quem saiba o sítio onde eu vivia e estou a dizer exatamente o sítio onde é, porque ele acho que ainda mora lá, pelo visto. Portanto. Eu é que não aguentava.
Mas tu não, tu subiste na vida.
Fica tudo bem realmente, depois da adivinha da Joana de ontem. Mas já estamos a pensar na adivinha da Joana de hoje, não é?
É o que importa, vamos lá. 17% das pessoas já se sentiram irritadas com algo que os vizinhos fizeram. O quê?
Bom, passando por cima todas as mensagens que dizem hashtag free Rafael, hashtag pray for Rafael, hashtag qual era a outra, já não sei. Havia mais uma. Somos todos Rafael.
Sim, o Rafael já está desbloqueado.
O Rafael já está desbloqueado e diz que está a ouvir a adivinha.
Ainda bem.
Não enviou nenhum áudio, portanto estamos, hoje estamos seguros. Respostas de ouvintes que entretanto participaram na adivinha de hoje. Há quem diga que é arrastar objetos. Por acaso, eu tinha uns vizinhos que parecia que estavam sempre em mudanças. Todos os dias eles arrastavam coisa para cima. Será que eles têm a casa assim tão cheia?
Há pessoas viciadas em mudar móveis
do sítio. Será? Pô, se calhar
sim,
é isso.
É normal.
Por acaso, nunca tinha pensado nisso. Há pessoas que dizem que se chateiam porque os outros vizinhos não fecham a porta de entrada do prédio, o que é obviamente perigoso. A mim chateiam-me aqueles que entram com o carro e deixam ficar a garagem aberta e não ficam lá à espera que aquilo feche. Como se a casa, o prédio não fosse de todos, não é? Depois há aqui um ouvinte que diz: apesar de haver uma referência a chouriço, atenção que este som é safe. Vamos ouvir.
Olhem, eu não sei o que é que os outros vizinhos fazem, mas posso-vos dizer que o meu vizinho de baixo assa chouriças na lareira e às vezes tem a minha casa que parece a festa do fumeiro. Portanto, pronto, é a única coisa que me irrita. Assim, pronto, não falando de cenas catológicas, é isto. Tchau, fiquem bem. Bom gente. Programa.
Ao menos podia oferecer, não é?
Sim, depois ficas com
para
vontade.
Compensar,
por acaso concordo, acho que podia oferecer.
Podia oferecer, não é? Eu também acho.
Boa tarde, comercial. Antes de mais, queria pedir 3 segundos de silêncio pelo Rafael.
Ele está bem, ele está desbloqueado.
E agora, a resposta da adivinha da Joana 2. Eu acredito ser aquela limpeza ao fim de semana que começa muito cedo com o barulho do aspirador. Uma pessoa quer descansar e o vizinho de cima está com o aspirador ligado. Beijinhos e bom fim de semana.
Há aqui ouvintes a queixarem-se de vizinhos que aspiram a casa às 6 da manhã ou que aspiram a casa à meia-noite. Há horas para estas coisas, não
pois,
é? Há quem diga que é sacudir a toalha de mesa e normalmente muitas migalhas.
Ah,
quem tem terraços, sofre muito com isto,
pois
não é?
É?
Isso acontece. Mas eu não me lembro de ter ouvido este som.
Não ponho.
Mas está como não livro.
Eu vim cá de propósito só para ver o que é que acontece.
Vamos ver.
Não. Ódio.
Uma coisa que me irrita muito nos meus vizinhos de lado.
Até agora?
Passam é ouvir a outra rádio que não a rádio comercial.
Muito bem.
Já ganhou! Já bomba, já ganhou!
Meio desiludido.
Não era a resposta, sim. Mas passa a ser. É esta a resposta certa.
Ora bem, atiraram água sobre a nossa roupa lavadinha, estendida, toda bonitinha. Diz aqui uma ouvinte comercial. Ah, outra questão. Ouvintes que. Também estava aqui essa resposta. Pessoas que penduram a roupa encharcada e fica ali a pingar, não é?
A pingar, sim.
Ao menos deem ali um. Torçam aquilo um bocadinho, não é? O João Malverde Sintra diz que alguém a tocar um instrumento musical muito alto. Já todos passados por isso, né? Os vizinhos tocarem a campanha a dizer: ó vizinho, pode abrir aqui em baixo que eu não tenho chave. Há quem diga, como é uma percentagem baixa, ocupam um estacionamento que não é deles, ocupam um estacionamento de forma indevida.
Boa tarde, Joana e Diogo. Bem, eu não ouvi a tarde de ontem, mas vou ouvir com certeza ao podcast
bem.
Quando chegar a
sim.
casa.
Um minuto 19.
Podcast já se faz tarde, número 1.
Toda, e acho que sim, o Rafael merece ser desbloqueado.
Já está.
Em relação à adivinha de hoje, eu acho que é. Os vizinhos de cima estenderem a roupa a pingar.
Olha, lá está.
Irrita muito. E eu acredito que estejam só 17%, porque acredito que os outros vizinhos tenham noção e não façam isso. Adeus, beijinhos.
Há quem tenha, há quem não tenha, realmente. Máquina de lavar roupa às 2 da manhã. E diz a Susana: chateou-se tanto que bateu com uma vassoura no chão. E o vizinho de baixo bateu no teto em jeito de resposta. Cria-se uma certa comunicação,
né?
Cria-se uma certa comunicação. Tu tens vizinhos ou não? Tu não tens vizinhos, pois não?
Agora não tenho vizinhos, mas já tive.
Já tive
essa coisa de bater em cima e receber uma resposta.
Sim. O que é que te irrita? O que é que te irritava?
Olha, irritava-me quando as pessoas eram muito vocais ao longo do dia. Não é? Eu não preciso fazer parte da vida dos outros dessa forma. E embora já exista hoje em dia isso, que são as redes sociais, na altura não tinha isto. E eu tinha uns vizinhos que eram particularmente intensos. Tinham muitas coisas para dizer. Okay. E eu fico por aqui porque isto é um programa para famílias.
Ontem não parecia, mas
posso esquecer, eu não posso esquecer.
Pois, não te esqueças tu.
Quando estive aqui, esqueci mais vezes e depois levei na cabeça.
Hoje, Miguel Sousa Tavares, à conversa, não era o que faltava daqui a pouco.
Ele não tem mau feitio, mas há quem lhe chame o Rottweiler das notícias.
Não sei se queria ser vizinho de Miguel Sousa Tavares, agora penso nisso. Deixa-me bloquear uma resposta. Eu acho que tem a ver com. eu comecei a dizer que era barulho, mas eu acho que tem a ver com as coisas de segurança que implicam o prédio ou a casa. Ou é deixar a porta da entrada aberta, ou não ter cuidado quando entram com o carro na garagem, uma coisa assim desse género. Uhum. Vou bloquear isso. Não terem cuidado com a segurança. Uhum. Com a segurança de todos. Uhum. Está bem?
Sim.
Está a ver.
A resposta certa é... vizinhos que tocam instrumentos musicais.
Ah, porque alguém que acertou.
Sim, eu odeio isso.
mas há uma mística do saxofone e do clarinete.
Não há clarinete. Mística nenhuma.
Não há um bocadinho. Não. Quando vais andar na rua e pensas, ah, estou em Paris.
Não, é mesmo que eu sei.
Não.
E bateria. Bateria, que é tão bom num concerto de rock, mas lá em casa não é nada agradável.
Eu já tive vizinhos que tocavam piano. E o piano, depois, realmente aquilo começa a subir, a subir, a subir. E parece que se ouve no prédio todo.
Mas o piano...
Quando bem tocado, é Joana, quando bem tocado.
Imagina ser vizinho do Filipe Melo, por exemplo.
Ah, aí, perfeito. Mas neste caso, parecia-me ser a neta do Filipe Melo que tocava aquilo. E ela não tinha bem noção do que é que estava a fazer, percebes? E eu às vezes ouvia aquilo.
Até porque ele é muito novo.
Ele é muito novo a ser avô. E eu ouvia, e eu pensava, mercy.
Já se faz tarde, na comercial.
Ainda a propósito da adivinha da Joana de hoje, 17% dos vizinhos não gosta muito que outros vizinhos estejam a fazer o quê? É a tocar um instrumento musical alto, não é? Diz aqui a nossa ouvinte Luísa Menezes, diz: pior seria alguém a aprender a tocar violino. E é verdade, porque é difícil. É difícil de aprender a tocar e depois aquilo realmente ouve-se bem, percebes? Ouve-se realmente bem. Mas há outros instrumentos que podem ser tocados ou usados de uma forma diferente.
Esperem até terem vizinhos cantores.
Eu preciso saber onde é que este nosso ouvinte mora. Eu não quero comprar a casa lá.
Imagina o que é. Acordaste todos os dias.
Bom dia!
Uma cantoria destas. Não sei se não é bom.
Tu és capaz de cantar de vez em quando lá em casa ou não?
Sim.
O que é que cantas?
Canto. O meu repertório é bastante variado.
Diz-me que cantas as vacas felizes. Cantas as vacas felizes.
Por acaso não. Canto músicas da minha autoria.
Ódio.
E feitas na altura mesmo, porque eu sou assim muito criativa, sai-me qualquer coisa.
Notícia de última hora: um problema de saúde pública ao nível da audição em Campo de Ourique. Tem que ser resolvido já.
Já se faz tarde, na comercial.
Vamos falar dos signos que à partida parecem muito queridos, mas depois, quando vamos a ver. Eu queria pôr uma música assustadora, como não tinha decidido que devia fazer esta gargalhada, só para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar, não é?
Vamos lá, então. Vamos ver se é uma das pessoas destes signos. Começa com um touro. Apaixonado pela beleza e harmonia, os nativos de touro têm um ar bastante fofo. Contudo, é teimoso e não se deixa convencer por nada do que lhe digam. Pode até transformar-se radicalmente quando está irritado e libertar toda a sua raiva.
Depois, Gêmeos. Mostra-se como infantil e alegre. Algo que pode parecer realmente muito fofo e até querido, mas na verdade ele não é de todo vulnerável e sabe muito bem como enganar os outros e usar as palavras certas para conseguir aquilo que quer.
Ai, Gêmeos, tão pérfidos Gêmeos. Depois, Balança, foge dos conflitos, transmitindo a imagem de uma pessoa extrovertida, sedutora, amável. Todavia, quando se sente enganado ou injustiçado, vinga-se sem dó nem piedade, apesar de saber como se comportar para mostrar somente a sua melhor versão. Que enganador.
Se as manhãs soubessem disto, nunca tinha havido um New York para Balança. Bom,
para Balança,
foi esta semana. Bom, finalmente, Sagitário. Peraí, eu conheço uma pessoa sagitária.
Eu sou sagitário.
Pois és.
Isto não, eu nunca acreditei nos signos.
Não, vamos ver primeiro para ver se coincide, Joana, está bem?
Ok, está bem.
Amigo, aventureiro. Sim. E sempre disposto a experimentar coisas novas.
Acredito imenso nos signos. É mesmo isso.
Estás disposto a experimentar coisas novas?
Sempre.
A curiosidade e entusiasmo de Sagitário fazem à partida do Sagitário uma pessoa querida.
Pois é.
De uma personalidade descomplicada, compreensiva.
Sim, tudo certo.
No entanto...
Olha...
O que é?
Escusavas de ter carregado tanto.
Quando foi na escola básica, no ensino básico, muito bem. Mas no ensino básico era precisamente: ó, quando estiveres a ler, atenção na oralidade, a adversativa implica um pouco de inflexão, que é para as pessoas perceberem realmente que está aqui a haver uma mudança de atitude. No entanto, este signo não é nada ingênuo
e manipula tudo e todos para conseguir aquilo que deseja.
Quem é que escreveu isto? Foste tu, Marta? Foste tu?
Nunca. Eu nunca faria isso à minha musa.
Mas... Ah, espera, a tua musa já não é Cristina Ferreira, agora é a Joana Azevedo?
Tenho uma musa da televisão e uma musa da rádio.
Não, tens uma musa da televisão, depois tens uma musa do universo. Porque este programa, temos aqui a melhor dupla do universo. Porque é ela verdade. E o Gosto é a melhor dupla da televisão. Nós somos a melhor dupla do universo. Nós somos,
é verdade, fui eu que vos possível. Alertei para isso. Porque também. Eu disse assim, ó, Cristina disse que era, vocês os dois são melhores.
Bom, no entanto, eu só quero sacar esta última frase, que é: este signo é nada ingênuo e manipula tudo e todos para conseguir aquilo que deseja. Isto tem tudo a ver com a adivinha da Joana. Porquê?
Não, não é?
Estou
não
sempre
é
a ser, sempre a ser manipulado, sempre a ser acusado, sempre a ser maltratado.
Eu nunca faço isso. Mas olha, já que vocês não se lembraram disso, por acaso isto é verdade.
É, que vai ser daí.
Lembro. Hoje à tarde, o nosso subdiretor estava a mandar
sim.
vir comigo.
Que ele é boa pessoa.
Sim, estava a mandar vir comigo.
E com razão, vou dizer, e com razão.
E eu para o calar, ofereci-lhe uma garrafa de vinho.
Foi.
Adoro vinho.
Mas não foste nada manipuladora. Aí foste só. Não, aí acho que o termo é diferente. Na verdade,
ele
como
não
tu.
Conseguiu
tu
dizer
estavas
mais
a sobornar,
nada.
Estavas
ele,
a sobornar.
Sim, ele não conseguiu dizer mais.
Enfim, então pronto. Está certo. Sagitário está certo, né? Se tirarmos agora cientificamente. Sim. E está aqui um ouvinte nosso que é ator a dizer: sou ator e concordo a 1000%. Portanto, lá está. Agora ficamos a saber. Agora sabemos com o que é que podemos contar.
Já se faz tarde.
E leva esta imagem para o fim de semana. Está a ver Jennifer Aniston? Claro que sim, não é? Bom, ela tem um segredo para a sua juventude, para a forma
e não
como ela
são
está.
Plásticas?
Não são plásticas. Ela já tem 51 anos, a atriz de Friends. Ela tem uma pele de fazer inveja a muitas pessoas. E segundo a dermatologista dela, que já é dermatologista há mais de 35 anos, é uma pessoa que sabe do que fala, chamada Joanna Sheck. Sheck.
Gostaste do nome? Do meu nome?
Joanna Sheck.
Na verdade sou eu.
Na verdade. Na verdade, é como se fôssemos fazer uma emissão. Joana, cheque, sim, estou aqui, estou. Joana,
cheque.
Diogo, cheque, sim, também estou cá. Sim. Bom, o que é que Joana Cheque diz em relação ao segredo de beleza de Jennifer Aniston? Joana,
diz
não
tu,
check.
Diz tu, eu só estou aqui como espectadora.
Bom, então quero ver os pais explicar isto lá em casa.
E vou começar a praticar isso lá em casa.
Lá em casa, por
porque
favor.
Porque também invejo bastante a pele de Jennifer Aniston.
Segundo Joana Check e não Joana de Bedos, o segredo pode estar nos mamilos.
Como assim?
Vou-te explicar.
Nos mamilos?
Vou-te explicar, Joana. A especialista recomenda que se comece o tratamento facial em casa. É facial, mas ela recomenda que se comece pelo corpo. E não se deve focar realmente só no rosto. Não é só a cara, não é só a cara. Portanto, segundo esta especialista, deve começar todo o processo pelos mamilos.
Mas o quê? Mas pôr creme? É o quê? Ou massajar?
É pôr creme, não é? Que é para não magoar e massajar.
Ok.
Vai massageando. E à medida que vais massageando, sempre a curvar.
Se massagear os mamilos, a cara fica boa.
Eu acho que é só para começar por ali.
Ah, depois vai para a cara.
Sim, porque o que o senhor diz é: só prestar atenção à pele do seu rosto está a fazer tudo mal. O lema é que para ter boa cara tem de começar pelos mamilos e terminar na linha do cabelo. Desde a limpeza matinal à hidratação noturna. Portanto, passa o dia todo a fazer círculos até chegar lá. Bom, não interessa. Diz ela, é muito importante cuidar também do decote, porque essa zona das mulheres tem sinais de envelhecimento antes do rosto.
Pois é, é verdade.
Em 70% a 80% dos casos. Portanto,
tem marcas.
Portanto, tens que massajar bem para ficar tudo bem. Percebes? Vai ficar tudo bem.
Hashtag
vai ficar tudo bem.
Ao nível da cara.
Se começar a... Faz sentido? Porquê, Marta?
Ui, Marta,
o que é que vais dizer? Já chegou o programa de ontem.
Porque se tu estimulares essa parte, fica mais esticadinho, não é? O pescoço fica mais firme, não é? Fez sentido. E não disse.
Eu acho que faz sentido. A única coisa que faz sentido aqui é ouvirmos esta música chamada Ninguém Dá Certo Comigo.
Já se faz tarde com Diogo Beja e Joana Azevedo.
A Laura e a Vera adoram ouvir o Diogo e a Joana. Vocês fazem-nos companhia todos os dias.
Eles também adoram a Vera e a Laura e a Rita e o Carlos e a Francisca, o Vítor, a Lourdes, o Francisco.